Vamos agora à conversa com Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires. Bom dia. Bom dia aos dois.
Olá, bom dia.
Temos a Tailândia para comentar, mas vamos começar pelas declarações de António Costa e Mário Centeno, que desvalorizam a atual situação no setor da saúde. Falam em empolamento. O Ministro das Finanças diz mesmo que as notícias de jornal deturpam que se passam no Hospital de São João, com base em fotografias de crianças. Pergunto a Henrique, estamos perante um exagero? A saúde não está assim tão mal? Ou temos governantes que não querem ver?
Antes de mais, bom dia. Bom, eu acho que temos dois governantes que não querem ver, porque as notícias sobre o estado, vou usar um eufemismo, mau do Serviço Nacional de Saúde, são constantes e não têm mais tração na agenda mediática, porque o PCP e o Bloco de Esquerda, fazendo parte da solução do governo, não fazem tanto barulho como fariam caso a direita estivesse no poder. Mas é uma realidade, quer dizer, e basta conversarmos com... Tenho conversado bastante com profissionais de saúde e desde o burnout dos médicos, dos enfermeiros, à falta de material, às paredes que estão em péssimas condições, há um leque imenso de factos, são factos, não são opiniões, que revelam que o SNS está numa situação difícil. E não há narrativa que valha a António Costa e a Mário Centeno.
Jacinto, em especial esta posição que o Ministro das Finanças ontem tomou, considerando que se tratava, enfim, ele penso que não usou a palavra, mas praticamente de campanha, a notícia de que havia problemas relacionados com a unidade de pediatria oncológica no Hospital de São João, que era um empolamento da realidade, que não correspondia à realidade.
Pois, eu acho que isso de facto é também para usar um eufemismo um pouco interessante, mas o que eu acho é que temos de distinguir duas coisas. É verdade, parece-me, o que diz o Primeiro-Ministro, que este governo inverteu, como ele diz, o ciclo de desinvestimento do governo anterior. Eu acho que isso é um facto no Sistema Nacional de Saúde. Agora, isso não quer dizer que não falte investimento, de facto, agora. E uma coisa não é incompatível com a outra. Uma coisa é repor os níveis antes da austeridade mas o que está a falar agora é que faltam funcionários no sistema. E, portanto, o discurso de nós já não fazemos austeridade não pode justificar a falta de investimento no serviço público onde ele é mais urgente.
Ontem à noite, António Costa, entretanto, veio dizer que o acordo com os parceiros de esquerda se mantém, o rumo continua inalterado, mas avisou também que os portugueses não compreenderiam e não perdoariam a queda do governo nesta altura, recados para dentro ou para fora da geringonça, e os portugueses não perdoariam a quem, na vossa opinião?
Pois, esse é o ponto cego, digamos, da negociação agora, que é da negociação à esquerda, que é saber quem rompe a corda primeiro, se isso, quem é que fica com o ónus de quebrar o acordo. O Ministro das Finanças, Mário Centeno, também deu aí um toquezinho dizendo que os compromissos serão assumidos, talvez em 2019, todos os compromissos, portanto, também tentando sossegar à esquerda os ânimos. Por outro lado, é verdade que tanto o PC como o Bloco têm vindo a subir o tom nas suas reivindicações e portanto eu acho que está-se num processo de negociação normal, mas mais difícil do que nos outros anos. Embora António Costa queira dizer que não, que isto vai acontecer como nos outros anos, a proximidade de eleições é óbvio que traz, no mínimo, dramatismo a este processo.
E tu, Henrique, também não compreenderias nem perdoarias a queda do governo?
Eu podia ir já. Eu acho que a questão do dramatismo já foi muito...
Mas que é estabilidade e afinal que este governo
não caia. Então, deixa-me falar a sério. Eu acho que o dramatismo das negociações à esquerda já não é o que era há um ano ou dois, porque o Rui Rio veio trazer uma pasmaceira enorme.
De forma engraçada. Rio.
O presidente do PSD veio trazer-me uma enorme pasmaceira, porque já toda a gente percebeu que será um parceiro júnior de um bloco central, dentro ou fora do governo, mas veio trazer assim uma espécie de almofada ao sistema que retira drama às negociações à esquerda, a meu ver. torna as coisas um pouco menos interessantes.
Vamos lá, vamos aguardar e perceber porque é que há esta diferença de percepções na sociedade portuguesa. Temos ainda de olhar para a Tailândia, terminou tudo em bem para os miúdos presos na gruta, morreu uma pessoa, temos que assinalar, um mergulhador durante as operações de busca e salvamento. Foi um caso de cooperação, e de criatividade entre povos, entre especialidades do conhecimento. Pergunto-vos, Jacinto, porquê é que não vemos igual empenho do mundo noutras situações em que as crianças, por exemplo, não têm água, comida, assistência médica?
É verdade, e situações em que seria preciso menos criatividade para resolver problemas, como nos refugiados e imigrantes à entrada da Europa, nas nossas fronteiras, como vimos há pouco tempo em Itália, mas não é só a Itália. Isso, de facto, é uma pergunta que devemos fazer ressoar, para a qual não há... Tem de ser os governantes a dar as respostas óbvias.
E até que ponto é que não são também os média responsáveis por, claro, não retirando importância ao acontecimento e ao drama em torno das crianças, das famílias e tudo mais, mas assistimos praticamente a uma semana de acompanhamento contínuo do que se passava na Tailândia com estas 12 crianças. Até que ponto é que não são os média responsáveis por centralizar desta forma as atenções, quando há tantas outras grutas, não é? Como a gruta da fronteira entre o México e os Estados Unidos, onde muitas outras crianças estão lá retidas?
Bom, esta história causa-me umas sensações ambíguas. Por um lado, eu percebo a necessidade de termos histórias de esperança, claro, e otimistas.
Claro. Sim, não serem só más notícias.
Eu sou completamente pró-esperança e boas notícias.
Ah, isso é uma novidade, do ponto de vista político.
Um ano e meio para descobrir isso.
Exato.
Depois percebo a transformação da globalização, que é um conceito árido de fluxos de pessoas e capital e bens, que se transforma de repente em 12 miúdos que nós acompanhamos como se estivessem ali em Famalicão, em Santiria. Estão ali, as comunicações aproximaram-nos a este ponto. Mas, por outro lado, causa-me um pouco a impressão o sentimentalismo, sobretudo das televisões. As televisões exageram bastante. Criam uma novela em cima de uma boa história. Põem aquelas músicas com violinos a explorar o sentimento fácil. E depois, outra coisa é aquilo que disseste, Miguel. Há outras histórias de crianças. Porquê é que escolhemos esta? Porque se calhar é fácil. Estão miúdos presos numa gruta e é preciso ir lá buscá-los. Mas como é que resolvemos a história dos miúdos que continuam a morrer no Mediterrâneo? Continuam a morrer. Nós estamos aqui a falar e há miúdos a morrer no Mediterrâneo. Refugiados. Há miúdos que continuam presos nas fronteiras do México e dos Estados Unidos.
E Hollywood já está na Tailândia para filmar esta história e não consta que esteja no Mediterrâneo para filmar a história dos refugiados.
Há outra coisa que me faz espécie, como dizia a minha avó. Nós usamos as crianças, imagens de crianças, o miúdo que morreu na praia há uns anos, lembras-te disso?
Sim.
Os miúdos agora do México, para criar fluxos emocionais que depois passam, passado uma semana passam e os problemas ficam. Não os
pensamos. Mas este exemplo de cooperação, de solidariedade, de criatividade que nós vimos aqui pode ser transposto, pode ecoar, como dizia o Jacinto, nas mentes de todos nós, dos governantes. E é a prova de que quando o mundo se une, conseguimos grandes feitos como este.
Pode.
Ou seja, podemos fazer mais vezes isto?
Podemos. Eu acho, discordando um pouco de ti, Carla, o mundo nas últimas décadas tem melhorado substancialmente. A tal água, as tais vacinas... houve um aumento exponencial da qualidade de vida das pessoas.
Continuamos com problemas,
claro que sim,
ao nível
claro
da população.
Daí eu ter começado esta intervenção ao início. Devemos falar mais vezes do lado otimista.
Sim, mas deixa-me então hoje fazer de pessimista.
eu
acho que esse lado de... Há uma espécie de reality show de notícias que também tem a ver com a crise do jornalismo e tem a ver com uma outra coisa que é um bocado esta a lógica reality quase substitui a realidade. Tu a certa altura não sabes se estás a ver mesmo interessado nos miúdos mesmo ou estás só já hipnotizado pela tal musiquinha e para as imagens que passam repetidas como se a repetição fosse um valor em si mesmo. Mas também acho que diz qualquer coisa sobre a falta de a nossa capacidade de ouvir, de escutar, de ponderar, de escolher quais são as notícias que vamos ouvir, que queremos ler. No fundo, o que é que nós, enquanto, se quiseres, consumidores, é uma palavra horrível, de notícias, o que é que podemos fazer enquanto para escolher, enquanto pressão? Essa dificuldade de escolha também passa por uma crise da democracia. que é se nós não conseguimos já escolher as notícias, se tudo é uma novela, se é igual o dinheiro que o Ronaldo vai receber e a tragédia dos miúdos, a tragédia do mergulhador na Tailândia para salvar os miúdos, se tudo está no mesmo nível, então qual é a escolha que nós fazemos também quando há eleições ou quando há questões importantes?
Concordando contigo e pegando aquilo que disse há pouco,
sim, para concluir.
A maneira como as televisões criam estas novelas revela como, porque é que nós devemos ler sobretudo jornais e revistas e ouvir rádio, porque é na rádio e nos jornais que nós conseguimos pensar.
Sim.
A televisão hoje em dia são injeções diárias de emoções, e nós com as emoções
que toldam o pensamento e o raciocínio,
exatamente.
Não é necessário que seja assim, não é o formato que achou que diz.
Não, o 60 minutos é um ótimo meio televisivo, mas as televisões normais, naquele fluxo permanente de 24 ou 24 horas, criam uma atmosfera. Repara, a Fox News nos Estados Unidos é o exemplo máximo disso. É impossível. Boa parte do eleitorado conservador americano não quer ouvir a verdade. Está naquela bolha emocional permanentemente.
Mas nós ficávamos aqui a manhã toda a discutir.
A conclusão é que temos de ser nós a fazer por sair da gruta, não é?
É verdade, temos que ser a sair da gruta e olhar para as várias grutas, não só para uma. Obrigado aos dois. Até para a semana.
Obrigado.
São 9h31.